A aprovação no Senado da medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. A derrubada de quebras de sigilo da CPI. O Brasil perto de atingir 500 mil mortos na pandemia. O pânico satânico no caso de Lázaro Barbosa de Souza. O relato de racismo no Leblon. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 18 de junho de 2021, dia de extratos da semana aqui no Durma Com Essa. Hoje eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela aprovação no Senado Federal da medida que autoriza a privatização da Eletrobras, uma das maiores estatais brasileiras. O texto foi aprovado com 42 votos favoráveis e 37 contrários entre os senadores. E agora precisa passar de novo por votação na Câmara dos Deputados, na segunda-feira. Como é uma medida provisória, se a proposta não for aprovada até terça, dia 22 de junho, ela perde a validade. Se for aprovada, o governo fica liberado para vender ações da Eletrobras e deixar de ser o acionista majoritário da empresa de energia.
Da Eletrobras, permanecendo com a Golden Share, que é a possibilidade de veto das decisões estratégicas, e com uma boa perspectiva da capitalização de uma empresa que precisa se tornar competitiva. Essa foi a lógica do Senado Federal ao apreciar essa matéria. Com as modificações...
Esse é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, comentando a votação que aconteceu na quinta-feira. Esse debate sobre a venda da Eletrobras se dá em meio a uma crise no setor elétrico, aumentos sucessivos na conta de luz e pressão para avançar a agenda de privatizações do governo Bolsonaro. A proposta do Congresso também é criticada por ter exigências a mais adicionadas pelos parlamentares, os chamados jabutis. Um deles é a obrigação do governo contratar quantidades fixas de energia de usinas termoelétricas movidas a gás natural, que é uma fonte cara e poluente de energia. O setor industrial diz que isso vai encarecer a conta de luz, enquanto o governo diz que a privatização vai baratear a tarifa. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissek falou com especialistas que detalharam os argumentos a favor e contra a proposta de venda da estatal. O texto do Marcelo está linkado na descrição do episódio de hoje, junto com os outros conteúdos que eu citar ao longo do programa. A CPI da Covid anunciou 14 nomes que, a partir de agora, passam a ser investigados formalmente pelos senadores. Entre eles estão o titular da Saúde, Marcelo Queiroga, e os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Outro investigado é o empresário Carlos Wizard, que durante a semana deixou de comparecer a um depoimento. Ele está no exterior e, quando voltar, pode ser conduzido à força ao Congresso para falar. O Carlos Wizard é alvo de senadores pela suspeita de ser parte de um ministério paralelo da saúde, como mostrou aqui no Nexo a Isabela Cruz. Esse grupo, também chamado de Gabinete Paralelo, teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro com medidas anticientíficas na pandemia. A CPI pediu a quebra de diferentes tipos de sigilo, como fiscal e telefônico, de vários investigados e outros nomes. Alguns ministros do Supremo derrubaram uma parte desses pedidos. Outros mantiveram a abertura de dados. O Nexo explicou as divergências entre os membros do tribunal, que vem num momento em que os depoimentos da CPI estão mobilizando menos a atenção do público. Enquanto a comissão continua sua apuração, o Brasil se aproxima das 500 mil mortes pela Covid-19. Os números da pandemia no país vêm passando por uma nova alta, como a gente contou aqui mesmo no Durma. Uma série de crimes em cidades do Distrito Federal e Goiás deixou moradores da região em alerta. A polícia procura há mais de uma semana Lázaro Barbosa de Souza, suspeito de cometer assassinatos e sequestros. As motivações dele ainda são desconhecidas, mas objetos que foram encontrados em cenas dos crimes cometidos fizeram a polícia citar um suposto envolvimento com bruxaria e satanismo. A divulgação dessa hipótese, que tem repercutido bastante na mídia e nas redes sociais, foi criticada por especialistas, pelo risco de reforçar preconceitos religiosos. Aqui no Nexo, César Gaglione explicou por que essas associações com satanismo são feitas e como elas já moveram diversas investigações de crimes na direção errada. No Rio de Janeiro, um relato publicado nas redes sociais viralizou e expôs o racismo que faz parte do cotidiano da população negra. Segundo o instrutor de surf Matheus Ribeiro, que é negro, um casal branco o acusou de roubar uma bicicleta elétrica no Leblon no fim de semana. Matheus estava com a sua própria bicicleta naquele momento. Ele filmou parte da discussão com Tomás Oliveira e Mariana Spinelli, que serão investigados pelo crime de calúnia. Esse é o Matheus falando sobre o caso com o jornalista Diego Sarza, do portal UOL.
Por exemplo, na delegacia eu fui orientado a não denunciar como racismo ou injúria, porque no vídeo ela não fala nada de cor. E isso, para mim, ela não precisou falar nada de cor. É exatamente isso. Se eu fosse um jovem branco, a abordagem seria totalmente diferente. Então, mesmo que não se fale a respeito de cor, não fale a palavra preto, não fale qualquer outra coisa que seja pejorativo, fala muito respeito a isso, e a gente sabe disso.
A polícia depois identificou um suspeito de furtar a bicicleta do casal. Esse suspeito é um homem branco. Aqui no Nexo, o Vitor Pamplona entrevistou a socióloga Márcia Lima. Ela comentou como o uso da tecnologia para denunciar casos desse tipo tem mudado as relações raciais. E também falou sobre quais são os limites disso. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.